nós iniciamos desde a primeira quarta-feira de agosto, olhando para esse tema, perigo à frente, no Evangelho de Mateus, capítulo 10. E durante todo esse mês eu vim compartilhando com os irmãos alguns blocos, parágrafos no capítulo 10 de Mateus, percebendo que nós já vimos, e aí só relembrando, que Jesus deu várias instruções para os seus discípulos, antes mesmo de eles se dirigirem para as ovelhas perdidas, Jesus instruiu os seus discípulos, preparou os seus discípulos. E ele fez isso dizendo para os discípulos que, onde eles fossem, que pregassem a mensagem, o reino dos céus está próximo, lá em Mateus capítulo 10, no versículo 7. É certo que quando nós olhamos para o que Jesus falou para os seus discípulos, e aqui ele deu no capítulo 10 de Mateus, ao escolher os 12, antes de enviá-los, ele instrui, ele orienta. É certo que essas orientações, essas instruções, se aplicam para nós hoje, que somos embaixadores de Cristo. Nós vimos até aqui que Jesus permitiu, está aí nesse primeiro slide, permitiu que os discípulos soubessem a realidade do mundo que eles iriam encontrar. E assim aconteceu. Antes de irem e pregar o Evangelho, pregarem a mensagem do reino dos céus, pregar a mensagem para os judeus, Jesus disse para eles o que eles iriam encontrar pelo caminho. E, claro, ao longo da vida dos discípulos também. Lá no versículo 16, foram enviados como ovelhas para o meio de lobos. É o tema da nossa série aqui, inclusive, Perigo à Frente, que foi esse mês de agosto. No versículo 17 ao versículo 19, Jesus vai dizer que eles seriam entregues aos tribunais, seriam açoitados e presos. Nada muito encorajador ou animador para quem iria começar a sua caminhada fazendo a vontade do Mestre. Jesus também vai dizer no versículo 23 do capítulo 10 que os discípulos seriam odiados por causa dele. Também nada de encorajador até aí. E no versículo 23, Jesus vai falar que eles seriam perseguidos e por causa disso eles teriam que fugir para não serem mortos indo de cidade a cidade para outros lugares e outras regiões. Isso eu já compartilhei com os irmãos aqui, logo no início do mês de agosto. Olhando para o que Jesus vai falar, alertar, instruir e falar a verdade para os seus discípulos. Jesus não escondeu nada. Vocês querem me seguir? Vocês querem ser meus discípulos? Então estejam preparados. Vai acontecer isso, isso, isso e isso. E as notícias não são nada boas, nada animadora para quem estaria disposto a seguir o Mestre. No próximo slide aí, nós percebemos que Jesus traz, além de uma mensagem não muito encorajadora, falando a realidade do mundo que os discípulos iriam encontrar, Jesus também agora traz uma mensagem encorajadora. E essa mensagem encorajadora, ela motiva os discípulos também a perceberem que eles não deveriam ter medo. Uma mensagem encorajadora dizendo, não tenham medo. E o motivo para os discípulos não terem medo? Jesus vai dizer, lá no versículo 26, portanto, não tenham medo, não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Ou seja, Jesus está dizendo para os discípulos que mesmo com todos os problemas, com todas as ameaças, com prisões, com açoites, com sofrimento, por causa dele, o Senhor estaria revelando tudo, nada ficaria encoberto. Jesus também vai encorajar esses discípulos, depois de falar de uma realidade não muito animadora, para segui-lo, vai falar para os discípulos que Deus, ele é maior que os nossos adversários. Ele diz lá no versículo 28, não tenham medo, Não fique com medo do que o homem pode fazer com relação ao corpo. Tema realmente Deus que pode destruir tanto o corpo como a alma. Ou seja, o nosso Deus é maior, Ele está no controle, então você não precisa temer a homens, você não precisa ter medo de seus adversários, de seus inimigos, desses lobos que irão te perseguir. E Jesus, então, termina esse momento de encorajamento, dizendo que os discípulos não deveriam ter medo, e assim nós, embaixadores de Cristo, não devemos ter medo, porque Deus cuida de cada um de nós de uma maneira especial. E lá no versículo 29 ao 31, Jesus usa a ilustração dos pardais, Jesus fala que os cabelos seus estão contados, Deus conhece cada fio e sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça, e ao mostrar isso, Jesus revela o cuidado de Deus na nossa vida, que Deus nos conhece, Ele sabe das nossas necessidades, Deus nos conhece com profundidade, Ele conhece tudo na sua vida, por isso você não precisa ter medo o que os lobos possam fazer, no sentido de querer devorar, destruir, desanimar você, afastá-lo da fé, o que nós ouvimos aqui, inclusive, também, os irmãos dando testemunho, compartilhando, não tenham medo, o Senhor está contigo, Ele está cuidando de você, Ele sabe o que você precisa, nada vai ficar encoberto aos olhos do Senhor, nada oculto, e Deus é maior do que os adversários que possam surgir na sua frente. Até aí, nós temos um empate. Uma parte do capítulo 10, Jesus revela algo não muito animador, não animador, na verdade, dizendo os problemas que iriam surgir àqueles que tomassem a decisão de segui-lo, e aqui também para os seus discípulos. A segunda parte do capítulo 10, muito animadora, não tenha medo, fique tranquilo, Deus está no controle, Ele é maior do que o homem possa querer fazer contra você. Mas Jesus traz mais uma parte aqui no capítulo 10, numa divisão que eu quero compartilhar com vocês, dentro desse diálogo que Ele tem com seus discípulos. Jesus agora traz o que eu diria, ao mesmo tempo, o que seria algo que poderia talvez desencorajar você, é marcado por encorajamento. No início ele traz algo não muito animador, depois algo animador. Agora, Jesus fala ao mesmo tempo de algo que possa parecer ser desanimador, mas que na verdade tem uma ideia muito maior do que o desânimo. É a alegria de ver, mais uma vez, o cuidado de Deus, a direção de Deus, o Senhor nos sustentando quando nós nos deparamos com os problemas que possam surgir, por você ser alguém servo, fiel ao Senhor Jesus Cristo. Falando aqui, aproveitando, pegando o gancho do povo aqui que estava dando testemunho, eu lembro uma vez de um jovem que, quando perguntaram para ele como que agora ele se sentia no início da vida cristã, e já tendo sido discipulado, tendo tido um encontro pessoal com Jesus, e agora indo se batizar, esse jovem chegou e falou assim: olha, eu estou maravilhado, porque na minha vida agora é só paz, é só alegria, é só vitória, eu só estou tendo sucesso, só estou tendo progresso. E ele foi falando assim, e alguns irmãos com um pouco mais de idade, vida cristã, alguns foram dando assim um sorriso meio de leve, e o pastor, né, ouvindo aquele jovem falar, e quando ele terminou de contar toda a história dele, o pastor olhou para ele e falou assim: você percebeu que teve algumas pessoas que riram na hora que você falou? Fique tranquilo, ninguém está aqui discordando de você, mas as pessoas que riram estão pensando talvez o que eu também estou pensando. Esteja preparado também para as lutas e para as dificuldades que você possa enfrentar nessa vida. E aquele jovem entendeu que a vida cristã é marcada também por lutas, por dificuldades, e que Jesus vai apontar isso e mostrar para os seus discípulos. Ao mesmo tempo em que nós temos no Senhor a confiança de que Ele nos sustenta, de que Ele está conosco, e Jesus já disse isso anteriormente. Então agora Jesus fala um pouquinho sobre a ausência de paz. E eu não sei qual o sentido, a ideia que você tem de paz. Mas no capítulo 10, segura aí só esse versículo, no versículo 34, Jesus diz: não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. O negócio já ficou difícil de novo. Depois de falar sobre não ter medo, de que Deus está cuidando de você, Ele conhece você, agora Jesus volta a dizer para os seus discípulos, eu creio que para nós também, esteja preparado, porque a situação não é tão fácil como pareça. As dificuldades existem. Agora, uma pergunta talvez possa surgir, porque quando a gente olha para esse texto, Jesus dizendo que não veio trazer paz, nós conhecemos a palavra de Deus, podemos lembrar de vários versículos que aponta para Jesus sendo o autor da paz. Por exemplo, quando você lê Isaías, capítulo, agora sim, por favor, pode pôr aí, capítulo 9, versículo 6, não, volta, só deixa Isaías, os dois versículos, por favor. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, Jesus diz que não veio trazer paz, mas Isaías aponta para o Messias, dizendo que ele é o príncipe da paz. E eu poderia aqui aproveitar, investir todo esse nosso tempo, 20 minutos, só lendo trechos, versículos da Bíblia no Novo Testamento, mostrando que Jesus é a nossa paz. Então, como responder a essa pergunta quando Jesus diz que não veio trazer paz, embora ele seja o príncipe da paz? Eu queria deixar uma frase para vocês, que para mim ela explica isso. Por favor, agora sim. Obrigado, Mateus. A ausência de paz aqui não seria o objetivo, mas o resultado inevitável. Nós sabemos que Jesus é a nossa paz, que Ele nos trouxe paz, paz ao nosso coração, à nossa vida. Quando nós ouvimos os testemunhos aqui de vidas transformadas, experimentaram essa paz no Senhor. Tem até um hino, um corinho, que eu cantava muito. Essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, olho o seu amor. Eu não me guio por vistas, que eu estou vendo, porque eu alegre estou. É um corinho muito antigo, conhecido, que mostra que essa paz que nós podemos desfrutar, podemos ter no Senhor. Mas Jesus está mostrando que quando ele não veio trazer paz, ele aponta para uma realidade. O resultado seria inevitável. E por que inevitável? Olha o que diz João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Então, nós podemos ter paz no Senhor e não ter medo, como o próprio Jesus já vai dizer aí no capítulo 10 de Mateus, nos versículos 26 ao versículo 31, mas precisamos também entender algo inevitável, o resultado de você seguir a Cristo, você irá enfrentar situações difíceis. Situações conflitantes, com uma aparente ausência de paz. E aí fica para nós a decisão de seguir a Cristo envolve, sim, compromissos da nossa parte. Próximo slide, por favor, esse aí. Não ter nenhum relacionamento no lugar dele, acima dele, a ideia de no lugar acima dele. E lá no capítulo 10 de Mateus, no versículo 35, Jesus, então, falando com seus discípulos, aponta para essas dificuldades, dizendo: pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra, assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Note que Jesus está mostrando aqui claramente para os seus discípulos, após falar sobre essa situação de ausência de pais, de uma possível ausência de pais, a decisão que envolve segui-lo. Não tem como você dividir Jesus com ninguém, ou colocar Jesus em segundo lugar na sua vida. Não tê-lo como prioridade é, na verdade, você não ter o relacionamento que a palavra do Senhor nos mostra do que é seguir a Cristo. E quando Jesus, então, aponta para essa realidade, ele está dizendo que, em determinadas circunstâncias e situações, isso vai gerar conflito e uma possível ausência de paz. Eu lembro de uma história que aconteceu lá no Rio de Janeiro, e essa história as pessoas compartilhavam bastante, o pastor Rony já deve ter ouvido esse caso também, deve ter escutado esse caso, de uma noiva que entrou na igreja, lá no Rio isso aconteceu, e ela chegou no altar, o noivo foi, cumprimentou o pai da noiva, segurou na mão da noiva, foi até a frente do altar, ali estava o pastor, pronto para iniciar o momento, a mensagem, e enquanto o pastor começou a pregar e a falar sobre o casamento, sobre a vida do casal, o noivo, que não era um crente, não era um servo do Senhor, sussurrou no ouvido da noiva, dizendo, aproveita esses segundos que você tem, porque hoje vai ser o último dia que você vai entrar na igreja. Você é só minha agora, daqui para frente. Eu não vou permitir que você frequente a igreja mais. E a moça escutou aquilo. E na hora em que o pastor terminou a mensagem, no momento da troca das alianças, da entrega das alianças, a noiva disse que não queria mais se casar. E a igreja toda ficou apavorada. E ela então testemunhou dizendo, eu acabei de ouvir do meu noivo que ele disse que, a partir de hoje, eu não poderei mais seguir ao meu Senhor Jesus, não poderei mais entrar na igreja, não poderei mais cultuar o meu Deus. E ela tomou a decisão de não se casar. Talvez um discipulado tomaria uma decisão antes de nem ter ficado noiva, mas o fato é de que ela entendeu que o Deus a quem ela servia, a quem ela amava, estava acima, Cristo, para ela, era mais importante do que a pessoa com quem ela ia se casar. Então, quando Jesus mostra aqui a decisão que envolve seguir a Cristo, Jesus precisa ser prioridade na nossa vida. Jesus precisa ser realmente o relacionamento principal. Você tem que ter relacionamento com seus pais, relacionamento com seus filhos. Nós devemos ter, claro que devemos ter, e aprendemos isso aqui. Mas ninguém pode estar na frente de Jesus na nossa vida. Com isso também, Jesus vai lembrar aos seus discípulos e a nós que nós não devemos ter nenhum compromisso acima dele. E lá no versículo 38 ao versículo 39, ele diz, e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. A ideia de levar a cruz se tornou como símbolo da disposição de suportar a dor, a vergonha e a perseguição. Mas cuidado, que muitas pessoas falam assim, estou carregando uma cruz pesada. E, às vezes, essa cruz pesada está relacionada ao pecado, à atitude que a pessoa assumiu na sua vida e está pagando, sim, um preço por consequências do seu pecado, da sua atitude, do seu coração. Quando Jesus fala aqui de carregar a cruz, ele está mostrando também dentro de um contexto em que você poderá enfrentar dor, vergonha e perseguição por amor a Ele. Isso mostra que ninguém pode estar acima dEle. Talvez no seu contexto de trabalho, e como meu pai enfrentou isso muitas vezes, quando já adulto, já idoso, entregou a vida a Cristo, ele recebia dos amigos aquela piadinha dizendo: não vou mais na sua casa porque lá não tem mais bebida alcoólica, você não compra mais aquele barril de chope. Aí ficou chato ir na sua casa. Para o meu pai, ele entendia, com uma conversão genuína, que ele precisava agradar a Deus e não a homens. Que Jesus estava acima de qualquer outra coisa. Até mesmo dos falsos amigos, porque amigos de verdade não fariam isso com ele, mesmo depois de entregar a vida a Cristo. Mas o meu pai tomou a decisão de querer agradar a Deus, honrar o Senhor, amar a Jesus e dizer não para o que as pessoas queriam impor para ele fazer como, talvez, compromisso de amizade verdadeira. Então, Jesus mostra que essas situações, elas podem colocar você numa situação difícil e pesada. Pode, em alguns momentos, entristecer você. Pode, quem sabe, machucar você. Talvez você falar de Jesus ou tomar a decisão de entregar a sua vida a Jesus e, quem sabe, um pai, uma mãe, alguém da sua família, uma pessoa muito próxima, muito íntima, que você considera muito, fazer disso uma piada e tentar envergonhar você. Algumas pessoas enfrentaram isso. Ao mesmo tempo em que você, ao entregar sua vida a Cristo, perceber que outras coisas perderam seu valor, como, por exemplo, o que o nosso amigo acabou de falar aqui na profissão de fé, dizendo: olha, eu não estou mais ligado com esse negócio de bens materiais, não. A Ferrari, para mim, não é mais importante. Para mim, importante é Jesus. E, para mim, quando ele falou isso, era tudo que era suficiente eu ouvir, entendendo que, de fato, ele, assim como os demais, abandonaram realmente tudo e tomaram a decisão verdadeira de entregar suas vidas a Jesus. Mas mesmo que isso possa parecer ser algo ruim, não é. E é aqui o ponto que eu vejo no texto do capítulo 10, em que Jesus usa as duas coisas. O que aparentemente pode roubar nossa paz, pode tirar tua tranquilidade, pode incomodar você, pode entristecer você. Na verdade, isso pode ser fonte de alegria. Você conhece gente que sorriu porque sofreu por causa de Cristo? Você conhece, lembra de alguma passagem na Bíblia que a pessoa fez festa porque disse: graças a Deus, que bom, eu apanhei em nome de Jesus, rapaz. Mas que vergonha que eu passei por causa de Jesus. A Bíblia nos mostra isso. Lá no capítulo 5 de Atos, você tem ali uma experiência muito marcante de Pedro com alguns discípulos. Eles começaram a pregar o Evangelho e pessoas estavam sendo curadas e a obra de Deus sendo realizada ali. E decidiram, então, prender Pedro e alguns dos discípulos que estavam com ele. O texto nos fala que, numa noite, não levou muito tempo, um anjo foi lá e abriu o cárcere. E eles saíram. No dia seguinte, o sinédrio reunido, querendo dar fim na situação dos discípulos, acabar com os discípulos, pensaram: manda trazer esses homens aí, vamos resolver essa situação do nosso jeito. E aí, quando entraram lá para procurar, cadê? Não acharam os discípulos. Sumiram os homens. Pedro não estava mais lá. E aqueles que o acompanharam também não estavam dentro da prisão. Aí a história no capítulo 5 de Atos continua dizendo que uma pessoa chegou para eles e falou assim: olha, eles estão pregando. Estão lá no pátio, lá, voltaram a pregar lá no pátio. E aí a palavra de Deus nos diz que os homens ficam mais revoltados ainda e mandam chamar Pedro e os demais. Lá no versículo 29 de Atos, capítulo 5, Pedro diz assim: Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e queriam matá-los. Mas um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, levantou-se no sinédrio e pediu que os homens fossem retirados por um momento. E quando retiraram ali aqueles homens, Gamaliel começou a falar: gente, vamos pensar direitinho o que vocês estão fazendo. Tem certeza? Vocês vão matar esse pessoal mesmo? Isso vai dar um problema, vai arrumar uma confusão. Vão vir para cima da gente. E se eles estão fazendo a obra de Deus, Deus vai honrá-los. Senão isso vai, não vai dar em nada. Pensam bem no que vocês estão fazendo. E aí eles chegam à conclusão de ouvirem a orientação de Gamaliel. E aí no capítulo 5, do versículo 40 ao 42, a palavra do Senhor nos diz que eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Mas o texto diz que os apóstolos saíram do sinédrio alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é Cristo. Ou seja, foram presos, depois passaram por uma situação de humilhação e vergonha, apanharam, foram açoitados, e quando saíram daquela situação, saíram alegres, porque pensaram: deu para fazer parte um pouquinho do sofrimento por causa de Cristo. Eu sofri pouquinho, pouco, mas eu sofri por causa de Jesus. A alegria deles, por terem se identificado com a humilhação, o sofrimento, de pagar um preço em nome de Jesus. Então parece que essa ausência de paz não é bem ausência de paz. Para aqueles que entendem que seguir a Cristo, ter a sua vida, uma decisão de seguir a Cristo envolve não ter nada, nenhum relacionamento na frente dele, acima dele, no lugar dele, não ter nenhum compromisso acima dele, no lugar dele, então se eu sofro por causa do Evangelho, se eu sofro, alguma coisa acontece na minha vida, porque eu estou fazendo a vontade do Senhor Jesus, para os discípulos isso foi um privilégio que eles experimentaram. Algo muito diferente do que tem sido pregado hoje aí fora. Lá em Hebreus capítulo 13, eu quero encerrar com essa passagem, no versículo 12 ao versículo 16, a palavra do Senhor nos diz: assim Jesus também sofreu fora das portas da cidade, para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Jesus mostra no início que segui-lo seria difícil. Depois Jesus mostra que segui-lo seria uma experiência marcante de dependência e de confiança em Deus. Não ter medo, porque o Senhor está no controle. Esteve no controle lá, está no controle hoje aqui. E Jesus então termina mostrando que, mesmo com uma aparente ausência de paz, mesmo com problemas no contexto familiar até, mesmo com situações de você ter que pagar um preço por causa de Jesus, você poderia se alegrar, desfrutar dessa bênção, de fazer parte com Ele, da mensagem, da graça e do amor que Ele tem para conosco. Tem a história de um missionário chamado Jim Elliot. É assim, pastor Darcy? Equador, 1956. A história de um missionário que o pastor Darcy comentou, inclusive, há 2 anos atrás, no acampamento lá em Atibaia. Esses missionários estavam se preparando para pregar o evangelho para uma tribo de índios no Equador, conhecida como a tribo Alca. Hoje já tem outro nome essa tribo. E você encontra um filme que conta essa história, um filme belíssimo. O nome desse filme é Terra Selvagem, não sei se tem já no Netflix, alguma, tem já, não sei. Terra Selvagem, anota aí, assiste esse filme que tem a ver com essa história que eu vou contar para vocês. É um lindo filme, um filme missionário. Ele com mais 4 missionários, ele conseguiu pousar com um avião, acompanhando o leito de um rio, e ali ele desceu com o avião para pregar o evangelho para esses missionários no Equador. Isso em 1956. Mas foram surpreendidos, foram mortos por esses índios. E essa história, ela comoveu principalmente os Estados Unidos na época, que naquela época era um país com uma visão missionária, e esses missionários americanos que estavam com suas famílias servindo ao Senhor e foram mortos ali entre os índios, trouxe uma comoção, um impacto muito grande. Muitas pessoas foram chamadas para o ministério, inclusive, naquele período. Jim, ele gostava muito de escrever. Tem várias frases que você encontra de autoria dele na internet. Mas uma das que eu mais gosto é essa que está aí. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Por isso não há ausência de paz. Por isso não é tolice sofrer por causa do Evangelho. Por isso nós não devemos nos envergonhar do Evangelho. Por isso que você deve amar cada dia mais o Senhor Jesus, carregar a sua cruz e segui-lo. Seja qual for a perseguição, seja qual for a pressão, seja qual for a prova, que você não troque Jesus por nada nesse mundo. Por ninguém e por nenhuma outra coisa que sabemos que é perecível. Eu queria encerrar louvando ao Senhor. Pastor Bruno, e essa música tem tudo a ver com o que eu quis compartilhar com vocês nessa noite. Quando eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, eu participo dessa história com meu Jesus. Sofrer é participar. E se um dia você sofrer por causa de Jesus, ah, meu irmão, você não vai chorar de tristeza, não. Você vai se alegrar por fazer parte de um pedaço, talvez pequeno, e da maravilha que é poder ser provado e ser achado fiel àquele que morreu para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Feche seus olhos, peço que você ore. Eu e o pastor Bruno vamos estar louvando ao Senhor. E se você também quiser, pode louvar e fazer desse cântico uma oração. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E mereci da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Fiquemos de pé, irmãos. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, em palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, porque podemos participar da obra do Senhor. Ó Pai, às vezes nós ficamos se perguntando por que enfrentamos determinadas situações na nossa vida. E quando queremos também agradar ao Senhor e fazer a Tua vontade. Senhor, se for possível participar do seu sofrer, olhando para as lutas dificuldades por causa do teu nome. Que o Senhor nos conceda a alegria que os discípulos tiveram, mesmo quando foram açoitados, humilhados, presos, agradeceram porque tiveram parte de um momento de testemunho para com o Senhor. Ó Pai, que nada e nem ninguém possa ocupar o lugar do Senhor Jesus na nossa vida. Que o Senhor reine sempre, sempre nos nossos corações e possa estar em primeiro lugar, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a vida dos irmãos.